Estamos começando mais um Relacionamento no Divã. Meu nome é Frederico Matos, psicólogo e autor do blog Sobre a Vida. Para participar, envie sua pergunta no formulário do blog e aquelas selecionadas serão respondidas todas as sextas-feiras. Lembrando, aqui não é terapia, é só um conselho direto e reto sobre relacionamentos amorosos. Bora começar! A primeira leitora de Brasília, ela tem 20 anos, diz o seguinte: namoro há 2 anos e meu namoro caiu um pouco na rotina. Meu namorado e eu tivemos uma conversa e ele disse que me ama, mas não me ama mais como amava no começo da relação, porém não quer terminar o namoro e quer continuar tentando, pois pode ser só uma fase. Porém, depois que ele me falou isso, fiquei muito pensativa sobre o amor dele por mim e pensei em terminar, pois não quero ficar com uma pessoa que me ama pela metade. Mas tenho medo de me precipitar, terminar o namoro e me arrepender. O que devo fazer? Sua dúvida é muito comum, assim, e ela parte de uma premissa um pouco enganosa, de que a rotina quer dizer perda de amor. A rotina só quer dizer que o casal está pouco empenhado em alimentar uma emoção de pico, uma emoção mais intensa. Mas quer dizer que o relacionamento segue em frente, quer dizer que eles têm consideração, o amor ele segue ali em banho-maria, mas não há nenhuma emoção muito intensa. Ou porque a vida pessoal de cada um dos dois está muito tomada por mil atividades, ou porque a própria relação tá naquela fase de calmaria, ou seja, ninguém está necessariamente ultra apaixonado pelo outro. Então, acho que se você me dá a sensação um pouco que se você terminar seria uma precipitação mesmo, porque acho que falta talvez mais empenho da parte de vocês de criarem contextos que facilitem emoções diferenciadas. De repente, vale vocês revisitarem aquilo que um admira no outro, fortalecerem essas características, porque a intensidade do amor ela se reaquece a partir de situações, acontecimentos e vivências que realimentem a admiração. Então, não sei, não tá me parecendo aqui uma coisa crítica, tá bom? Boa sorte por aí. Relacionamento no Divã não é terapia, mas um conselho de psicólogo sobre sua vida e seu coração. Bom, tem uma leitora aqui, a Kelly, ela autorizou falar o nome dela, de Vitória, de 27 anos. Ela diz o seguinte: entrei em um relacionamento, mas o cara nunca definiu o que queria. E sempre que tinha uma oportunidade, me dizia que ficava com outras. Fui empurrando, já que não tínhamos um relacionamento sério. Ele nunca quis assumir e sempre dizia que me amava e que queria casar, mas que não era o momento. Resumindo, chegou num limite que não deu mais. Agora quero esquecer e ele sempre que tem a oportunidade fala que gosta, mas que eu era a pessoa certa no momento errado. Pois é. Relacionamento tem essas coisas, né? Em alguma situação da vida você vai se deparar com incompatibilidades de momento. É muito difícil, né, dizer que a pessoa está mal intencionada porque ela não quer se casar. O ponto é que às vezes ela pode estar tão confusa ou ela não está realmente interessada em você a ponto de querer casar que no final das contas quem tem que tomar uma decisão é você, né? E você tomou a decisão, só que se você está falando com ele é que você está mantendo contato. E se você está mantendo contato, vai ser mais difícil você tocar a sua vida em frente. Então, ficar remoendo essas questões, se é ou se não é, se tem valor ou se não tem, talvez seja um pouco de perda de tempo em se tratando do tempo que você já gastou com ele, né? Então, toca a vida em frente, tá bom? Beijão. Para você, homem ou mulher que ficou com o coração partido e ainda está preso num ex que te procura, perturba ou faz mal, vai a dica, o livro Como Se Libertar do Ex, pela editora Matrix. Só clicar no link do site da Saraiva e comprar o seu. Mais uma pergunta aqui de Minas Gerais, ela tem 48 anos, diz o seguinte: estou apaixonada por meu professor. Ele demonstra uma afinidade comigo, gostamos muito de conversar, mas ele tem família. Seria indelicado eu abordar o assunto? Resposta: totalmente indelicado, né? Essas paixonites por professor, ele é casado, tem família, tipo, putz, é amor platônico mesmo, assim. Provavelmente o cara só é simpático com você e você já tá toda finzona aí, pirilampa, imaginando que tá rolando alguma coisa recíproca. Então, putz, ele só tá numa posição confortável de liderança, e você tá numa posição passiva. Fica imaginando ele ser muito inteligente, adoro o que ele fala, as coisas que ele comenta, mas pode ser que simplesmente vocês gostem de conversar e não quer dizer nada mais que isso, né? Então, acho que seria indelicado abordar o assunto, mas também, né, quem sou eu para dizer alguma coisa, tá bom? Beijão, boa sorte. Curta a fanpage e acompanhe todas as publicações do blog sobre a vida. Uma leitora aqui de São Paulo, de 33 anos, diz o seguinte: no início da minha vida sexual, aos 21 anos, ou seja, 12 anos atrás, né, apresentei infecção de herpes genital após transar sem camisinha com meu primeiro namorado, o qual, por sua vez, negou que tivesse o vírus. Tínhamos feito vários exames, mas ainda assim tal ocorreu. Hoje me cuido ao máximo para recidivas, fazendo tratamento com homeopata e infectologista. Sempre exijo camisinha e jamais transo quando há manifestação do vírus através de pequenas feridas. Como está bem controlado, o vírus não atrapalha minha vida em nada. Contudo, tenho de começar um relacionamento mais sério. Tenho medo de começar um relacionamento mais sério e ser rejeitada ao contar que tem essa DST. Pois por mais que eu cuide, ela não tem cura. Gostaria de uma ajuda sobre como abordar isso com um parceiro. Muito obrigado. Olha, essas questões de DST são bem delicadas mesmo, né? Tem homem que é preconceituoso, é cabeção, e ele não entende que enfim, são limites que você tem que respeitar, porque são fragilidades físicas, né? Tem cara que tem preconceito de julgar uma mulher que tem o herpes ou qualquer outro tipo de doença como se ela fosse menos valiosa ou vagabunda, esses preconceitos machistas, né? Mas eu acho que tudo vai depender do grau de intimidade da relação e como a coisa vai sendo abordada, né? Acho que é legal tocar em algum momento sobre a questão de exames, falar que você tem um histórico mais delicado, que você já teve probleminha, que você tá sob controle. Aí a pessoa vai perguntando, ah, mas o que que é, não sei o que lá. E tudo vai depender da característica de personalidade do cara, né? Se ele agir de um modo ruim, já é um bom jeito de você selecionar a pessoa e saber se ela é idiota ou não. Porque, imagina, na vida a gente inevitavelmente vai adoecer, fatalmente alguém vai ter câncer em algum momento da vida, quando tiver mais velho, sei lá, qualquer doença. Isso daí são coisas que acontecem. Então, se um casal não está pronto para poder enfrentar uma doença de qualquer tipo, principalmente uma que já está sob controle, isso já é sempre um bom jeito de selecionar o sujeito, tá bom? Boa sorte por aí. Relacionamento no divã. Não é terapia, mas um conselho de psicólogo sobre sua vida e seu coração. Uma leitora aqui de Curitiba, Paraná, de 49 anos, diz o seguinte: estou em um casamento muito longo e dentro da família tem um sobrinho que também é casado e quer ter uma amizade colorida comigo. Enfim, já ficamos algumas vezes, foi muito bom. Ele quer continuar com isso, eu também, sem que isso altere nossas vidas. É possível que esse tipo de relacionamento funcione, já que estamos cientes e de acordo com a limitação do mesmo? Além disso, nossa diferença de idade é muito grande. Olha, se você está perguntando se o relacionamento funciona, desse tipo de relacionamento funciona, né? Vocês estão transando, se beijando, se pegando. É um sobrinho que está num relacionamento, você está num relacionamento que funciona, funciona. Vocês são a prova de que está funcionando. Agora, se isso tem a qualidade que vocês gostariam, a profundidade que vocês imaginariam. Aí eu não posso dizer. Mas o que você está dizendo é, vocês querem transar? Está funcionando? Está funcionando. Eu não sei o quanto isso é confortável em relação ao seu próprio casamento e ao casamento dele, né? Eu acho sempre muito delicado essa questão de essa voracidade que algumas pessoas têm em querer satisfazer todos os desejos dela. E cada escolha implica uma renúncia, né? Essa história ela vai sempre ser uma história pela metade, mas se vocês estiverem afim, né, não tem como julgar. Acho que o julgamento moral nessa história, apesar de ser fácil de fazer, ele não é muito útil, tá bom? Boa sorte. Curta a fanpage e acompanhe todas as publicações do blog Sobre a Vida. Uma leitora de São Paulo, de 37 anos, ela diz o seguinte: namoro há 8 anos um homem que é dominado pela mãe. Ele tem 39 e já foi 13 morar sozinho em outra cidade. Mesmo assim, a mãe, a partir de um discurso vitimista, alimenta a ideia de que ele deve prover diversos sonhos dela e de diversos membros familiares. As irmãs dela, todas com mais de 30 anos, foram constituindo suas próprias relações, trazendo namorados e filhos para a casa dos pais. A mãe, inclusive, foi para a sala e cedeu o quarto para uma delas e o namorado. Mesmo assim, a cobrança de que o irmão compre uma grande casa e um bom bairro para os demais. O problema é que eu me mantive omissa a tudo isso, mas cheguei a um ponto em que não suporto mais observar as coisas. Preciso de um rumo para minha vida. Ele chorou e me pediu uma chance e depois conversamos, mas sinto o processo muito lento e desgastante. Gostaria de uma orientação para lidar com a situação. Caramba, mães que amam demais, né? Escrevi esse livro há 2 anos, exatamente quando eu comecei a perceber a quantidade gigantesca de pessoas que tinham mães superprotetoras, meio alucinadas, e essa estratégia de ser vitimista é a mais usada por mães de modo geral. É super complicado esse tipo de relacionamento e normalmente o filho se sente numa teia de culpa, de raiva, de medo, de um monte de sentimento. E lógico, quem está por perto sempre vai sentir um intruso, né, como você coloca aqui. Então, você vai ter que, na verdade, parar para pensar qual é o custo emocional que essa relação está te rendendo, porque esses casos eles são demorados para a pessoa superar. Normalmente o filho ele vai, se distancia, mas no fundo ele fica arrastando uma sensação pesada em relação à mãe. Então, na verdade, você é que tem que tomar a decisão do que você quer para você, porque essa é uma competição que costuma ser uma competição injusta e que a derrota normalmente fica do lado da mulher. É muito complicado superar esse tipo de situação realmente. Mas assim, a gente não tem certeza de nada, então você vai ter que tomar uma decisão às cegas, sem garantia de que nenhuma posição que você tome necessariamente vai ser melhor do que a outra. Então, realmente desejo boa sorte, mas o que eu adianto é, realmente é trabalhoso. Não tem expectativas tão altas. Relacionamento no divã não é terapia, mas um conselho de psicólogo sobre sua vida e seu coração. Tem um leitor aqui de Goiânia, de 25 anos, ele diz o seguinte: Fred, vi sua matéria sobre o cara bonzinho, acho que estou passando por isso. A minha namorada está se afastando de mim aos poucos. Me dê algumas dicas para que eu possa ter ela me querendo do jeito que eu era no início do relacionamento, quando ela se interessava por mim. Ela se dizia uma mulher muito ciumenta, mas com o passar do tempo ela já me disse uma vez que comigo é diferente, que não sente ciúmes. Cara, homens bonzinhos. O que quer dizer homem bonzinho? O homem bonzinho é aquele que é bom porque, na verdade, ele tem medo de lidar com o lado raivoso, agressivo, sedutor e firme dele. Não é que ele é bonzinho porque ele é virtuoso, ele é bonzinho porque ele não tem opção. vamos dizer assim, ele sofre de uma certa covardia pessoal. Por isso que ele tem uma vontade fraca na vida, ele se posiciona pouco, ele não consegue colocar os pingos nos is, ele fica hesitando em relação a tudo. E aí, como ele tem uma certa falta de opção, ele acaba tratando a namorada como se ela fosse um bibelô, e não como uma pessoa que tem força, vontade própria, e como se ele próprio tivesse força e vontade própria. Então, o que eu digo para você é: você precisa enfrentar o seu lado sombrio, o seu lado obscuro, aprender a lidar com a sua raiva, com a sua agressividade, eventualmente, de repente, fazendo uma atividade física, uma arte marcial, para você poder lidar com a sua brutalidade de uma maneira saudável. Não estou dizendo para espancar ninguém, mas é para você lidar com uma capacidade de imposição. Aprenda a expressar mais a sua vontade. Lide com a sua sensualidade. Homens também podem ser sensuais. Ativa um pouco o lado safado dentro de você. Ouse. Não fique hesitando com tanta intensidade. Os relacionamentos amorosos são experiências é um laboratório. Você pode fazer experimentações de facetas da sua personalidade. Sua namorada está pedindo para que você seja um cara mais ousado, pelo que eu entendi. Então ouse, desafie, trate ela de uma maneira mais maliciosa, faça jogos sexuais, brincadeiras, coisas que sei lá, a internet está cheia desse tipo de dica. Então não fica acanhado não, porque safadeza é uma coisa bacana no relacionamento, pro casal que quer, né? E uma dose de posicionamento na sua vida pessoal, saber colocar limites, dizer não para ela também, são coisas que aumentam a admiração, e aí você pode ter uma chance de resgatar essa história que tá pipocando, tá bom? Abração. Curta a fanpage e acompanhe todas as publicações do blog sobre a vida. Mais um leitor aqui de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, de 27 anos. Eu namorei uma pessoa nos meus 19 anos, durante pouco mais de um ano, que terminou por imaturidade de ambos. Depois tive um outro relacionamento de 3 anos e agora estou em um terceiro há 1 ano e meio já. A questão é que de alguns meses para cá tenho um sentido incomodado pela minha primeira namorada. A gente voltou a se falar, não pessoalmente, ela mora em outra cidade, e eu sinto um desejo muito forte de estar com ela de novo. Não sinto esse desejo por outras mulheres, até consigo rastrear na minha cabeça o que eu senti por ela foi mais forte do que eu senti e sinto pelas namoradas posteriores. Será que só com ela eu realmente experimentei o amor de verdade? O que eu poderia fazer para esclarecer melhor isso? Bom, meu caro, essas coisas de primeira namorada, que como ela marcou a vida, tal, isso costuma ser uma viagem um pouco na maionese, né? Quer dizer que ela foi uma relação onde você era mais inocente, mais puro, não tinha quebrado tanto a cara, não era um cara sequelado pela vida, tinha uma certa ingenuidade, vamos dizer assim, na maneira de se comportar. Então ali ficou uma carga de idealização muito maior. A vida passou, o tempo passou, você está com 27 anos, e isso quer dizer que mais pepino na vida veio surgindo. E lógico, né, toda vez que vem um impasse num relacionamento atual, a gente vai apelar para as memórias saudosas de antigamente. Então, não embarca nessa, assim. Quer dizer, nem estou dizendo que sua ex não tem valor, tal, mas o que eu quero dizer é que o amor de verdade é o amor que você constrói, que você vive, que você alimenta hoje. O amor do passado é o amor do passado, tinha a ver com o contexto daquela época. Então, pondera direito aí se faz sentido realmente esse excesso de imaginação, de idealização do passado, ou se o seu relacionamento presente vale a pena e é bacana e vale investir nele, tá bom? Abração, boa sorte. Para você, homem ou mulher que ficou com o coração partido e ainda está preso num ex que te procura, perturba ou faz mal, vai a dica: o livro Como Se Libertar do Ex, pela editora Matrix. Só clicar no link do site da Saraiva e comprar o seu. Mais uma leitora aqui de São Paulo, ela tem 28 anos. Sou casado 8 anos e meio e casamos bem jovens. Eu tinha 20, ele 23. Conquistamos muita coisa juntos, porém tivemos uma crise bem séria no começo desse ano. Eu saí de casa, pois estava confusa, não sabia mais que ele está casada. Depois, por impulso, sem pensar, voltei. Porém, as dúvidas não tinham sido esclarecidas e por esse motivo ele saiu e ficou 1 mês fora. Nesse 1 mês, pensei muito e constatei que eu era muito feliz e queria continuar no relacionamento, porém com algumas melhoras. Que ele me ajudasse nas tarefas de casa, que se esforçasse mais no sexo. Conversamos e voltamos, só que ele voltou diferente, frio, sem ter certeza se queria continuar, alegando que a crise foi muito forte e que ele não queria sentir a dor que ele sentiu novamente. Não sei o que fazer para não perder o homem que amo e meu casamento. Fred, consegue me dar uma dica? Bom, dica tem muita, né? Mas assim, acho que vocês passaram por uma situação onde vocês questionaram coisas diferentes. Uma é o amor que vocês sentem, outra é a qualidade do relacionamento. Normalmente, os casais terminam o relacionamento não porque acabou o amor, mas porque a qualidade do relacionamento tá depreciada, tá ruim. Então, o que vocês precisam fazer, na verdade, é realmente investir no dia a dia, nos pequenos gestos. Não espere que o amor ressurja para fazer alguma coisa bacana. Faça uma coisa bacana e aí, consequentemente, o amor vai ressurgindo e ganhando força. É natural que ele esteja frio, é natural que ele esteja com medo, do mesmo jeito que você tá. Então, toca a bola em frente, prepara uma viagem, faça algumas coisas interessantes, tenham mais tempo juntos. Sexo para poder reativar não é só pedir, tem que se criar contexto, principalmente quando o casal perdeu o ritmo. Então não adianta ficar reclamando se não se criam contextos favoráveis. As pessoas se excitam, ou por características de força, ou de pureza, ou uma sensualidade meio safada, ou uma sensualidade meio pura. Então, assim, vale você refletir a respeito do que ativa o seu homem, né? E o que ativa você? Porque na medida que você está excitada, que você está viva, logicamente que você fica mais atraente, mais sedutora. Desejo de coração aí que vocês tenham sucesso nesse recomeço. Relacionamento no divã. Não é terapia, mas um conselho de psicólogo sobre sua vida e seu coração. E a última pergunta que vem de Salvador, Bahia. Que maravilha. Ela diz o seguinte: ela tem 31 anos e namora 4 anos uma pessoa, e no terceiro mês ele contou que ainda morava com a ex, mas já não tinha mais nada com ela. Quando, com 2 anos e meio, a ex entrou em contato comigo avisando que queria que ele saísse da casa dela e que não tinham mais nada. Porém, existia um filho a mais que eu não sabia. Quando conheci, ele tinha 2 e ela me revelou que eram 3. O mais novo tinha 10 meses e eu já estava com ele há 2 anos e meio. Depois desse episódio, ele saiu da casa da ex. Perdi o chão, pois acreditava verdadeiramente nele. Ficamos 1 mês separados até que eu perdoei. O problema é que nunca mais confiei e, na minha opinião, ele não fez nada de concreto, além de sair da casa dela, para reconquistar a minha confiança. Ainda gosto dele, mas estamos desgastados. Caramba, né? Homem é complicado nesse sentido. Quando o cara não tem o pulso de tomar decisões na vida dele, é difícil, é só rebocando do lugar, né? Então, o que você está dizendo é que ele teve um filho, é isso que eu entendi, né? Ele teve um filho com a ex-mulher dele enquanto vocês estavam namorando, sendo que ele estava morando com ela. Isso é uma coisa importante, né? Quando o homem ainda está morando com a mulher, é complicado, né? Agora já foi, mas assim, normalmente eu oriento a pessoa vai devagar, né? Porque a situação não está concretizada, o cara não se definiu direito, tá cheio de rolo, complicação para poder cuidar. Quando o relacionamento vai sem empecilho, vai mais ou menos, vai bem, já é difícil administrar. Imagina quando tem ex enfiada, morando junto com um filho. O ponto é que ele, né, teve um saramambaia lá com a ex e ela engravidou. Então, assim, é um cara que mostrou pro que veio. É um pouco da personalidade dele, você já tá conhecendo pelas atitudes dele. Então, o ponto é que você vai saber, né? Esse cara que você tá se relacionando tem essas características de personalidade. Então, se você quer tocar a coisa desse jeito, você vai meio que ter que engolir o que aconteceu no passado e seguir daqui pra frente. Mas não se faça de inocente achando que você não conhece quem ele é. Ele é o cara que às vezes é inseguro e recua, avança, age de uma maneira confusa. Então, se você ama o cara desse jeito, toque em frente. Agora, se você não admite esse tipo de coisa, segue sua vida, tá bom? Um beijão e boa sorte aí. Agradeço mais uma vez a você que acompanhou o Relacionamento no Divã. Curta a fanpage do blog Sobre a Vida, veja o último lançamento do livro Como Se Libertar do Ex e até a próxima semana com mais um Relacionamento no Divã. Mi ricordo di averti visto al bois.